Pessoal, hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre o livro dos Salmos, focado na temática do caminho dos justos, o caminho dos justos. Antes de falar um pouquinho do texto de hoje, vamos lembrar o texto-chave da nossa série. Se você tiver aí a sua Bíblia, por favor, já pode abrir, porque a gente vai ler bastante texto e pode manter sua Bíblia aberta aí, seja aí a Bíblia impressa, a Bíblia no seu celular, mas a gente vai ler alguns textos. E o texto-chave da nossa série é o Salmo de número 1, que o Caleb pregou lá no início. No versículo 6, o salmista diz assim: "Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição." Eu acredito que todos nós queremos ser guardados pelo Senhor. Queremos poder dizer que o Senhor guarda os nossos caminhos, que o Senhor guarda a nossa vida, que o Senhor protege a nossa caminhada, que somos acolhidos pelo Senhor. Acredito que esse é um desejo de toda pessoa, para quem você perguntar se essa pessoa deseja ser guardada pelo Senhor. E este salmo, logo no início, o primeiro salmo do Saltério, já faz essa importante afirmação para nós. Ter o caminho guardado pelo Senhor depende, em primeiro lugar, de uma escolha do qual caminho você decidiu andar, em qual caminho você decidiu trilhar. O Salmo 1 já colocou para nós essa divisão muito clara, de existem caminhos, e o Senhor não está em qualquer caminho. O Senhor não vai entrar com você no caminho que você decidir, porque quem precisa de sentido somos nós e não Deus. Quem precisa de orientação somos nós e não Deus. Não somos nós que orientamos ao nosso Senhor. Não somos nós que estamos em posição de dizer para Deus: Deus, o melhor é isso ou aquilo outro. Somos nós que precisamos de orientação. Logo, o nosso chamado, e o chamado da graça, o chamado do amor de Deus é: filhos e filhas, venham andar no meu caminho, venham andar comigo, venham estar comigo no meu caminho. Então, Salmo 1, versículo 6, traz essa verdade que dá tema à nossa série: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse ventilador é só para deixar vocês com inveja mesmo, tá? É uma exclusividade, um privilégio, então só para vocês ficarem invejando. E hoje nós chegamos ao Salmo 25. Na semana passada o André falou um pouquinho com a gente sobre o Salmo 23, o tão famoso e belíssimo Salmo. O primeiro texto bíblico que eu decorei foi o Salmo 23, ainda criança, não lembro nem quantos anos tinha, mas de pequenininho eu decorei, fui motivado pelos meus pais a decorar esse lindo Salmo 23, e hoje a gente chega no Salmo 25. Um Salmo um pouquinho mais difícil de decorar, porque são 22 versículos, mas a gente vai ler esse Salmo juntos agora. Como são 22 versículos, eu não vou projetar o texto, então por isso meu convite para que você abra aí a sua Bíblia e leia comigo este Salmo 25. A tradução que eu estou usando é a NVT, a Nova Versão Transformadora, então talvez seja um pouquinho diferente da sua, se for a NVI ou qualquer uma outra. O Salmo 25 diz o seguinte: "Ó Senhor, a Ti entrego minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado. Mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em Ti ponho minha esperança todo o dia. Lembra-te, Senhor, de Tua compaixão e de Teu amor que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Vamos orar? Pai querido, te damos graças pela tua palavra, pelo teu conselho, por tanta sabedoria que emana de salmos, de hinos, de cânticos que o teu povo entoava ao Senhor. Povo esse, Pai, que trilhou o caminho dos justos muito antes de nós. Povo este que descobriu nos seus erros e nos seus acertos a te encontrar, a ouvir somente a voz do bom pastor e somente a te obedecer. É neste caminho, Pai, que nós queremos trilhar, que nós queremos andar. Caminho que verdadeiramente nos oriente na vida, nos dê um sentido, uma razão de nós estarmos aqui, que dê um propósito verdadeiro pelo qual vale a pena viver essa vida. Ajuda-nos, Senhor, ao ouvir e ao meditar na tua palavra, que sejamos, Pai, instruídos e pastoreados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 25 é um salmo acróstico. Aí lembrando da aula de língua portuguesa, literatura, né? O que é o salmo acróstico? Né? Um texto acróstico. É quando cada estrofe do salmo começa com uma letra, seja ela uma letra do alfabeto, como é o caso do Salmo 25, ou seja, a letra de uma palavra que você escolhe, né? Então, o Salmo 25 ele é composto dessa forma. Cada estrofe obedece esta regra de ser, né, de estar iniciando com uma letra do alfabeto hebraico e o próximo verso com outra letra e assim por diante. Então, por ser um salmo acróstico, é que ele é um salmo um pouco bagunçado. A regra da poesia é o acróstico. Então, os temas vão e voltam o tempo todo dentro do Salmo 25. Ele não tem uma ordem muito lógica, justamente por causa dessa característica da poesia. E como deu para perceber, é um salmo de petição. O salmista está fazendo petições ao Senhor. Ele está levando ao Senhor o seu coração angustiado, sofrido, pressionado, um coração que precisa ser cuidado pelo Senhor, um coração que precisa de alguns ajustes, né? E ele é interessante porque em circunstâncias de necessidade ou de perigo, o salmista não se desespera. Ele vai ao Senhor. E ele vai ao Senhor lembrando que é no Senhor que eu tenho colocado a minha esperança todo dia. É no Senhor que eu tenho colocado a minha esperança todo dia. E eu confio no teu amor. Eu confio na tua fidelidade. Eu confio na tua compaixão, na tua misericórdia e assim por diante. Eu confio no teu perdão. Olha que coisa linda. São circunstâncias difíceis nas quais o salmista se encontra. Circunstâncias de necessidade, circunstâncias de perigo, mas ele não se deixa abalar. E ele não deixa também de clamar ao Senhor e levar para o Senhor as suas petições. Mas em primeiro lugar, as petições do salmista estão recheadas de conhecimento de Deus. Estão recheadas de quem Deus é e o que Deus faz. E isso permeia todo o Salmo 25. E somente quem colocou os pés na estrada e decidiu andar com Deus no caminho dos justos vai encontrar com os reais perigos e se dar conta das suas verdadeiras necessidades. Isso é uma particularidade do caminho dos justos. O Senhor nos chama para andar com Ele no caminho dos justos, mas em nenhum momento Ele disse que no caminho dos justos nós não teríamos aflições, circunstâncias difíceis, circunstâncias de perigo e circunstâncias de necessidade. A questão é que no caminho dos justos nós enfrentaremos os perigos que valem a pena ser enfrentados. Passaremos pelas necessidades que valem a pena buscarmos pela sua solução e sermos cuidados pelo Senhor. No caminho dos justos, nada é por um acaso. Estamos aprendendo, estamos na longa escola de uma longa jornada de obediência ao Senhor, onde nós vamos vendo que as coisas fazem sentido. O caminho dos justos não é uma jornada tranquila. Como o Salmo pode mostrar para nós? O Salmo mostra alguém que está sofrendo a pressão dos seus inimigos. E para lidar com a pressão dos seus inimigos, o salmista aprende a confiar no Senhor. Ele lida com a necessidade de orientação. E para a necessidade de orientação, aprender com o Senhor. Ele tem que lidar com o fardo pesado da sua culpa. E para a culpa, depender da graça do Senhor. É sobre esses três assuntos que vão dos seus perigos, das suas necessidades, a como ele vai solucionar, que nós vamos conversar brevemente nessa manhã. Começando então com a pressão dos inimigos. O Salmo, desde o começo, desde o versículo 2, o Salmo, só um parênteses, como eu falei, ele é meio bagunçado por ser acróstico, então eu coloquei naquele canto os versículos que estão relacionados ao assunto aqui, tá? Só para a gente se orientar um pouquinho. Então, no versículo 2, no versículo 3, no 20, no 21, aparece este problema do salmista. Os meus inimigos me pressionam. O Salmo, em nenhum momento, identifica quem são estes inimigos. Ele não pontua para nós exatamente quem são os inimigos. E embora você sabe que nos Salmos de Davi, os inimigos estão sempre presentes, né? Alguém que cultivou muitos inimigos ao longo da vida, né? E este é um salmo onde os inimigos aparecem, mas aparecem de uma maneira até um pouco mais amena, né? É um salmo até gostoso de ler, né? Porque quando chega no final do salmo, ele não está pedindo para Deus matar os inimigos, quebrar os dentes dos caras, jogar pedra no olho deles. Não tem essas coisas que outros salmos têm, né? Uma poesia linda e termina, né, derramando sangue. Não tem isso. Nesse salmo, parece que a pressão que vem dos seus inimigos tem muito mais a ver com as suas ideias, tem muito mais a ver com as posições dos salmistas, a maneira com que o salmista decidiu viver e conduzir o povo de Deus, já que ele é o rei de Israel, porque ele teme não ser envergonhado. Você reparou isso no texto? Aparece no texto, no versículo 2, "Confio em ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado." É uma questão mais interior do que um inimigo que oferece um risco à sua integridade física. Não é um inimigo que está pegando em armas e o perseguindo, como acontece com Davi em outros salmos, mas parece que é uma oposição às suas posições, uma oposição à sua maneira de governar, uma oposição àquilo que ele, como rei de Israel, tem dado como condução para o seu povo. No versículo 3, quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Os inimigos, então, de Davi, neste salmo especificamente, não estão atrás de matar a vida física de Davi, mas estão com a intenção de minar a sua credibilidade, estão com intenções que, para Davi, né, se eles tiverem êxito no que eles estão tramando, Davi será envergonhado. E é mais ou menos o seguinte, né? Se é uma oposição contra aos ideais de Davi, e a vida de Davi tem uma marca. É um homem que buscou viver segundo a vontade do Senhor. É um homem que a sua vida toda lutou para ser um homem segundo a vontade de Deus. E foi um homem segundo o coração de Deus. Davi tem esta marca característica na sua vida. Foi um homem que lutou contra a sua própria vontade, lutou contra circunstâncias do seu tempo, lutou contra o seu ego, contra os seus pecados, porque no fundo do seu coração havia um desejo maior que o movia. E este desejo maior que o movia era agradar o Senhor, era viver pela glória de Deus, era andar no caminho do Senhor. Essa é uma marca de Davi. Ele buscou a justiça e a retidão na sua maneira de caminhar. E ele errou muitas vezes. Isso é importante a gente lembrar. Os textos bíblicos mostram de muitos erros de Davi. E não foram erros pequenos, foram erros, às vezes, até grandiosos, grotescos, que você e eu nem vamos chegar a cometer. Só que tinha um detalhe na vida de Davi. Ele tinha um coração pronto para se arrepender. Ele não buscava justificar os seus erros. Ele não buscava racionalizar os seus erros para que os seus erros se transformassem em uma via possível, em uma alternativa. Ele não buscava brechas na lei de Deus para ele poder ficar de uma forma ali ou de outra um pouco mais ameno em relação à justiça de Deus. Ele não fazia isso. Ele tinha um coração pronto a se arrepender. Ele buscava o Senhor, dizendo: Senhor, sonda meu coração e vê se tem em mim alguma coisa que te desagrada. Vê se tem em mim alguma coisa que eu preciso tratar. Traz à tona, Senhor, do fundo do meu coração, coisas que eu não enxergo sobre mim mesmo. Traz à tona os meus pontos cegos, Senhor. Onde eu estou falhando, onde existem erros, para que sejam corrigidos, para que eu viva segundo a sua vontade, para que eu possa, de mãos limpas, de coração puro, render a ti louvor e adoração. Esse é o desejo de Davi. E isso mostra alguém submisso ao Senhor. E essa sua submissão pode ser vista nas muitas histórias, tanto nos livros de Samuel, como nos livros das Crônicas, como também nos seus Salmos. São histórias de erros, mas histórias de arrependimento, história de sofrer as consequências dos seus erros e nem por isso se deixar abater, seguir em frente no caminho dos justos. Os inimigos de Davi, portanto, tinham uma outra maneira de viver. E esta outra maneira de viver, que não era segundo a vontade do Senhor, desafiava Davi. Era mais ou menos o seguinte: Senhor, o Senhor me colocou como rei da nação, como líder do seu povo. O Senhor me deu o privilégio de pastorear o seu povo, porque era assim que o rei se via nos Salmos. Deus é rei e o rei é pastor do seu povo. E era dessa forma que Davi se entendia. Agora, Senhor, tem um lado. Eu tenho opositores a mim que tentam mostrar que este caminho dos justos não é o único, mas que é possível viver bem, prosperar, dando de ombros para a sua lei, para a sua vontade. Só tem um detalhe: se esses caras triunfarem, eu serei envergonhado. Então, Senhor, toma partido, desce e vem me socorrer, porque eu quero continuar seguindo o teu caminho e eu quero continuar a ensinar o seu povo a seguir o caminho dos justos. E aqui tem algo que é interessante. Esses inimigos confiavam em si mesmos e em seus próprios planos e em seus próprios caminhos. Não é à toa que no versículo 3, esses inimigos de Davi são caracterizados por agir por meio do engano. Eles querem conduzir outras pessoas por meio do engano, deturpar os pensamentos, deturpar a ideia, deturpar a palavra do Senhor e desta maneira conduzir as pessoas. E aqui Davi está contrastando confiar no Senhor com enganar o próximo. Olha que coisa! Existe um contraste aqui entre aqueles que confiam no Senhor e o que é o oposto de confiar no Senhor no verso 3 de Davi. Enganar o próximo. Que coisa! Porque a qualidade da nossa relação com Deus é manifestada e provada na nossa relação com o próximo. Depende muito de como nós estamos andando em relação ao próximo. Se nós usamos o próximo, se nós entramos em amizades por interesses escusos, se nós fazemos do outro objeto para a nossa vontade, trampolim para a nossa realização, se nós temos amizades interesseiras e estamos cultivando amizades por meio de interesse, isso é engano. Isso é engano. E isto é o oposto do que confiar no Senhor. Confie no Senhor. Este é um tema que o Salmo levanta para nós. E aqui nós podemos fazer uma pergunta. Será que nós também, você não está falando de um salmo muito antigo, muito antes de Jesus, do Novo Testamento, do Evangelho, da igreja e etc. Será que nós também temos a oposição dos inimigos no caminho dos justos? A resposta é sim. O Salmo 38 diz o seguinte: meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal. E agora presta atenção. E opõem-se a mim, porque eu procuro o bem. Se você procura o bem, se você procura viver uma vida de fidelidade ao Deus, se você procura o bem, lembre-se disso, bem segundo Deus. O bem, que é aquela ação, pensamento, modo de viver, que Deus coloca o carimbo dele dizendo, isso aqui é bem. Tá? Se você procura o bem, você vai encontrar inimigos pelo caminho. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 5,11 que eles seriam felizes quando por causa dele os discípulos fossem insultados, perseguidos e se levantassem todo tipo de calúnia contra eles. Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 3,12 e 13, que os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Preste atenção, Paulo dizendo para o seu discípulo no final da sua vida: Timóteo, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É inevitável. Mas entenda a diferença. Existe um abismo entre dizer coisas piedosas e viver piedosamente. A perseguição da qual Paulo, Jesus e os Salmos falam é uma perseguição de quem vive piedosamente e não quem tem um discurso de gente piedosa. Porque o discurso de gente piedosa está na boca do enganador, está na boca do falso mestre, está na boca do falso profeta, está na boca do dissimulador, do hipócrita. Não é discurso piedoso, é vida piedosa. É a maneira como nós andamos. É o conjunto das nossas ações. É a somatória dos nossos dias que revelam se a nossa vida é piedosa ou não é piedosa. Não é a qualidade do nosso discurso. Não é a exatidão das nossas palavras e formulações, mas a maneira como nós vivemos. Quem vive piedosamente sofrerá perseguição. E qual é a resposta de Davi para a pressão dos inimigos? Davi, aqui você pode perceber que ele não luta contra os seus inimigos. Ele não busca matar os seus inimigos. Embora alguns salmos, Davi expressa esse desejo. Né? Eu quero mais é que esse meu inimigo morra para parar de me encher. Né? Eu quero mais é que o Senhor dê um soco na boca dele e quebre os dentes. Os salmos falam coisas assim abertas, né? Que se fosse eu que escrevesse um negócio desse, iam me chamar de herege. Né? Mas como foi Davi que escreveu, então é santo. Os salmos têm essas coisas. É um desejo. Mas em nenhum momento a gente está vendo Davi esperando que Deus realmente faça esse tipo de coisa. É como nós nos expressamos. É mais ou menos o seguinte, você tem dois filhos e eles estão brincando no quintal. Vamos pegar a Dani aqui com o Pedro e o Felipe. E o Felipe, como é mais, muito mais forte do que o Pedro, bate no Pedro. E aí o Pedro vem chorando para dentro de casa, gritando, mãe, 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 o Felipe me bateu. E aí lá com a boca sangrando e tal, e o Felipe numa boa lá, tranquilo. E o Pedro desesperado, sem, mãe, faz alguma coisa, dá um soco na cara do Pedro, esmurra ele, dá uma surra nele. Ele quer olho por olho, dente por dente. Aí a Dani e o André, com a sabedoria, acolhem o menino que está sofrendo. Abraça, trata a ferida, limpa o sangue, acalma o menino. Só que a sabedoria não vai me levar agora a pegar o Pedro e dar um soco na cara do Pedro e tirar sangue do Pedro. A sabedoria é dizer para o filho que está sofrendo, filho, eu vou te acolher, eu vou cuidar de você e eu sei que o que o seu irmão fez está errado, mas eu vou tratar com o seu irmão do meu jeito e não do jeito que você está mandando que eu trate. É mais ou menos dessa forma que a gente pode entender estes salmos imprecatórios, salmos onde o salmista está lá: Senhor, mata o sujeito, arranca sangue do sujeito. O Senhor vai tratar com o ímpio, e isso você pode ter certeza. Os salmos falam isso o tempo todo. A impunidade não vai durar para sempre. A impiedade tem os seus dias contados. O caminho dos injustos, o caminho dos ímpios é morte. Não tenha dúvida, isso é inevitável. Mas deixa que ele trata do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. E aí o Salmo, então, mostra um Davi que não está, então, buscando matar os seus inimigos. Ele, como nós, discípulos de Jesus, aprendemos com Jesus a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Em nenhum momento nós somos os que perseguem, em nenhum momento os discípulos de Jesus são os que matam. Portanto, o que cabe a nós para lidar com a pressão dos nossos inimigos é fortalecer a confiança no Senhor. Eu acho fantástica essa resposta do Salmo. Como é que eu vou lidar com esta real pressão dos meus inimigos? Fortalecendo a minha confiança no Senhor. Porque quem me protege é o Senhor. Porque quem advoga a minha causa é o Senhor. Então o foco do salmista deixa de ser os inimigos: eu não tenho nada para fazer contra você. A minha lição de casa não diz respeito a você. A minha lição de casa diz respeito ao Senhor. E é nele que eu vou fortalecer a minha confiança. É nele que eu vou fazer com que as boas memórias que eu tenho de ti, da tua intervenção, do teu cuidado, venham à tona e acalmem esse meu coração. Tragam a serenidade para um coração que está buscando vingança, que está buscando justiça. Que a confiança no Senhor seja fortalecida. Versículo 2, confio em ti, meu Deus. Versículo 3, quem confia em ti jamais será envergonhado. Olha que coisa, o salmista falando para Deus: Deus, não permita que eu seja envergonhado. E aí no verso seguinte, o que ele diz? Eu sei, Senhor. Quem confia em ti jamais será envergonhado. Então eu já sei qual é a resposta para o meu problema. E eu sei como solucionar essa questão. Versículo 20. Eu me refugio em ti. Isso é muito bonito dentro da história de Israel. A gente queria ter tempo para falar de cada linha do Salmo, né? Mas vocês não vão querer uma pregação até as 2 da tarde, né? Não. Eu me refugio em ti traz a ideia das cidades de refúgio. Isso é lindo. Quando alguém cometia um crime, que seria um crime, ou matava uma pessoa sem querer, ou numa briga, ou qualquer coisa assim, e precisava de julgamento justo, antes que esta pessoa fosse vingada, ele poderia correr a uma cidade de refúgio, e na cidade de refúgio, nenhuma vingança poderia ser cometida. Embora a lei permitisse, na cidade de refúgio não. Porque na cidade de refúgio, ele está protegido, e lhe garantido o direito de um julgamento justo. O Senhor é a nossa cidade de refúgio. Nele nós estamos protegidos. Nele as acusações não chegam a nós. Nele as setas inflamadas do inimigo não nos alcançam, porque ele é a nossa cidade de refúgio. Em ti eu me refugio. Em ti eu ponho a minha esperança. No Senhor está a minha esperança. O que fortalece a nossa confiança no Senhor é o conhecimento de Deus e a construção de boas memórias da nossa amizade com Ele. Isso fortalece a nossa confiança no Senhor. O conhecimento de Deus. Busque conhecer o Senhor. E não deixe passar em branco as memórias dos dias em que o Senhor cuidou de você de uma maneira especial. Guarde isso. Faça o que o salmista fazia. Escreva. Conte as suas bênçãos. Guarde as suas memórias. Cultive as boas memórias, porque no dia da angústia você tem uma ferramenta dentro de você, que é olhar para trás e dizer: o Senhor até aqui cuidou de mim. E isso não é uma fala vaga. Eu trago à memória a lista do cuidado do Senhor em relação à minha vida. A maneira como graciosamente o Senhor me protegeu. A maneira como agora eu olhando para trás eu vejo que o Senhor estava lá quando eu achei que eu estava sozinho. a gente traz à memória quem é o Senhor e o seu cuidado para a nossa vida. O Salmo todo fala do caráter do Senhor. O Salmo 25 descreve o Deus em quem o salmista confia. Compaixão, amor leal, bondade, justiça, fidelidade, amizade. São as palavras que o salmista usa ao longo dos 22 versículos para falar do Deus que ele conhece. E por causa disso é que ele pode dizer: eu confio em ti, eu me refugio em ti, e em ti eu coloco a minha esperança. Este é o Deus que o salmista conhecia, o Deus que guarda, o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, protege, provê e ama. Em segundo lugar, o salmista tem a necessidade de orientação. E isso é comum para todos nós. Diferente dos animais que agem por instinto, você e eu não nascemos sabendo quem nós somos, não nascemos sabendo o que temos que fazer, isso não vem com a gente. Nós também não nascemos tendo noção clara do certo e do errado e do que nós precisamos aprender. Nós precisamos, desde cedo, aprender sobre o certo e sobre o errado, sobre quem nós somos, sobre onde nós estamos, sobre o que eu devo fazer com a minha vida e assim por diante. Nós precisamos de orientação, porque orientação é uma necessidade humana e não apenas do salmista. E essa característica humana deve nos levar também a um questionamento. Quem ou o que tem orientado a gente? Se nós precisamos de orientação por necessidade humana, todos nós estamos procurando orientação, consciente ou inconscientemente. E estamos recebendo orientação consciente ou inconscientemente. A pergunta de quem quer andar no caminho do justo é justamente essa. Quem ou o que tem nos orientado? Quem tem dito para nós qual é o caminho? Quem está dizendo para nós no que devo pensar? Como devo agir? Como devo me comportar? Como devo responder? Alguém ou alguma coisa está dando orientação para nós. Por isso que o salmista faz um pedido muito claro no versículo 4, logo na parte A. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Grifa isso aí na tua Bíblia. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Esse pedido do salmista só tem sentido na cabeça de alguém que sabe que ele está diante de inúmeros caminhos errados. Que ele tem diante de si uma infinidade de caminhos que são errados. E ele precisa do Senhor para dizer: Senhor, me mostra o caminho certo entre todos estes outros caminhos. Qual é o caminho certo, Senhor? Bom, o salmista está fazendo a pergunta e o pedido para a pessoa certa. Se tem alguém nessa história que sabe nos dizer qual é o caminho certo, este é o nosso Criador. Este é o nosso sustentador, este é o nosso salvador. Ele é aquele que pode nos dar o caminho certo. Por isso, essa necessidade humana de orientação só pode ser correspondida pelo ensino do Senhor. E aqui está a beleza do Evangelho, gente. Deus não se limitou a nos apontar o caminho certo, mas Deus nos deu o seu caminho. E o nosso Senhor Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho nos foi dado, é o caminho encarnado. E como a gente anda então no caminho certo, sendo discípulo de Jesus? Se ele é o caminho, é só andar com ele. É só andar com ele. Andando com ele, sendo como ele, nós estamos no caminho certo. Nós estamos andando no caminho certo. Essa é a garantia que o Evangelho nos dá. Para essa necessidade de orientação, o salmista traz à tona algo que era muito importante na história de Israel, que é o aprender com o Senhor. Os versículos 4 e 5 dizem assim: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo o dia. Eu gosto demais dessa parte do Salmo. Na verdade, eu preciso parar de falar isso, porque pelo jeito eu gosto do Salmo todo. Essa parte do Salmo mostra que aprender a andar no caminho do Senhor envolve um processo de ensino e aprendizagem, que não é algo instantâneo, que não é uma pílula que Deus nos dá e a partir daquele momento está pronto, né? Como seria bom, tranquilo, etc. Deus nos chamou, gente, para uma aventura. Deus nos chamou para uma jornada com Ele, certo? Não é à toa que andar com Deus na Bíblia, existem duas imagens que falam na Bíblia sobre o que significa andar com Deus. A do Antigo Testamento e mais comum é a imagem do peregrino, a imagem da peregrinação. E a segunda imagem é a imagem do discipulado, o discípulo. O peregrino, que é muito diferente do turista. Deus não nos chama para sermos turistas. Deus nos chama para sermos peregrinos. Qual é a diferença? O turista marca um período das suas férias. Entra em contato com uma agência de viagens ou vai por conta. Ele tem aqueles dias e ele precisa fazer com que aqueles dias tenham valido a pena. Então ele vai fazer programação, ele vai pensar nos lugares que vai visitar, os restaurantes que vai comer, como que vai descansar, que horas que vai para a praia, que horas volta para a praia. Ele vai pensar para tirar o máximo de proveito, alegria, prazer, satisfação, descanso, seja lá o que você está procurando quando você tira férias, quando você faz turismo. Esse é o turista. Então o objetivo do turista é um tempo de satisfação para depois voltar para a sua vida como ela era, para voltar para a sua rotina. Nada de errado com o turismo. O chamado do Senhor é para que sejamos peregrinos. O peregrino, ele não sai para um período de férias e volta. Ele sai da sua terra. Ele sai do meio da sua parentela. E nunca mais vai voltar para o meio da sua parentela. E nunca mais vai voltar para o meio da sua terra. E ele é chamado a peregrinar rumo à terra da promessa, sem saber onde é e sem saber por onde vai andar. Apenas na confiança de que aquele que chamou é fiel para conduzir. O turista volta para casa com memórias de alegria, prazer, satisfação e etc. O peregrino chega no seu destino cansado, com os pés machucados, com o coração sofrido, porque o peregrino teve que no caminho enfrentar muitas mortes, mortes do seu próprio ego, mortes dos seus próprios planos. Ele que teve que enfrentar o arrependimento e a culpa. Ele teve que enfrentar com persistência, ser fiel ao Senhor em meio às adversidades e dificuldades. Ele chega no destino, ele cruza a linha de chegada dizendo: ufa, cheguei, acabou. A não ser que você tenha tido férias horríveis, mas né, geralmente não é assim que a gente chega de férias, né? Ufa, acabei, né? Não, é ufa, quero de novo. Essa não é a imagem do peregrino. A imagem do peregrino é: deixamos o deserto para trás, agora entramos na terra prometida onde mana leite e mel. Agora estamos num lugar de verdadeiro descanso. O chamado do Senhor é para que sejamos peregrinos. Não é para cultivar apenas momentos de alegria, de prazer e depois voltar à nossa rotina, do nosso jeito, da nossa forma, com o nosso desejo. Não. É para deixar tudo isso para trás e rumar a uma terra completamente desconhecida, nova, onde enfrentaremos os muitos perigos da peregrinação. Então, quatro características dos alunos se apresentam nesse salmo. A primeira é a persistência. Ele espera no Senhor, versículo 5. Ele não desvia os olhos do Senhor, versículo 15. Olha comigo, versículo 15. Olha que sacada genial do salmista. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés das armadilhas. Pergunta, ô salmista, não é mais sensato você ficar olhando para a armadilha, para você ver onde tem armadilha? Enquanto você está caminhando, não é melhor você colocar os teus olhos no chão para ver aonde você está pisando, para saber se você vai pisar errado ou certo? para saber se você vai pisar numa armadilha ou não. Que legal que o salmista faz, né? Os olhos dele não estão nas armadilhas. Ele continua no caminho, com os olhos fixos no Senhor. Porque quem livra ele da armadilha não é ele. Não é a sua habilidade, não são os seus próprios olhos, não é a sua destreza. Quem livra ele das armadilhas é o Senhor. Então fortalece o olhar no Senhor e para de olhar para os inimigos e para de olhar para as armadilhas. Para de tentar resolver a coisa com a sua própria força. E coloca os olhos no Senhor. Aprende a confiar no Senhor. Aprende a depender do cuidado do Senhor. Outra característica, segunda, é o arrependimento. Ele se reconhece como pecador. Ele se reconhece como alguém que comete pecados, versículos 7, 8, 18. Ele se apresenta não como aquele aluno que sabe tudo e que merece a melhor nota. Ele não se apresenta como aquele que tem toda a capacidade e tudo mais. Não, ele se apresenta como Jesus falou no Sermão do Monte, pobre de espírito, espiritualmente falido. Ele não tem nada para apresentar. Senhor, eu sou pó, eu sou pecador. Os meus atos são pecaminosos. Senhor, não se lembra dos meus pecados passados, não se lembra dos meus pecados da juventude. Eu os reconheço. Eu sei que eu sou pecador. Porque esta é uma qualidade do discípulo de Jesus. Obediência, submissão, arrependimento. Arrependimento. Só há arrependimento quando nós nos reconhecemos pecadores e necessitados da graça do Senhor. Terceira característica é a obediência, que se vê no pedido dele para ser guiado na justiça. Versículo 9. Ele tem certeza de que a obediência aos preceitos da aliança é o único caminho para viver debaixo do amor e da fidelidade do Senhor. Versículo 10. É alguém que tem um coração obediente. Mas lembra disso, no caminho dos justos, a obediência é parte do que está em movimento. Estamos sendo treinados. Deus está nos ensinando a obedecer. E só tem um jeito de melhorarmos a nossa habilidade de obediência. Sabe qual é? Obedecendo. É na prática da obediência que nós vamos aprendendo a desfrutar do melhor do caminho dos justos. A quarta e última característica é a reverência. Ele teme o Senhor. Versículos 12 e 14. Ele sabe que a amizade com Deus só é possível quando entendemos que nós não somos Deus, que Ele, Deus, é santo. Ele teme a Deus. E o que isso significa? Temer a Deus, gente, é levar Deus a sério. Deus não é brincadeira. Deus não é ídolo. Deus não é ídolo. Deus não é uma coisa qualquer. Deus não é acessório para a realização da tua vontade. Deus não é gênio da lâmpada para satisfazer seus desejos. Deus é santo. Deus é o Senhor. Deus é o justo. Deus é a verdade. O salmista leva Deus a sério. E ali se manifesta a palavra de reverência. Ele não brinca com Deus. Ele não brinca com Deus. O pedido do salmista é pela vontade geral desse Deus. Quer dizer, não é um pedido isolado de uma orientação, sabe? Num momento da vida onde a gente precisa decidir entre A ou B, e aí a gente quer a vontade de Deus se manifestando ali para nós, porque a gente quer fazer o melhor negócio, a gente quer ter a melhor decisão. Então, como Deus é soberano, vamos perguntar a vontade dele para dar certo o meu negócio. Não é esse tipo de pedido de orientação para o Senhor. Ele está pedindo a orientação sobre os caminhos do Senhor. Quais são as veredas do Senhor? Quais são os caminhos do Senhor? Porque eu quero viver neste caminho. Ele está falando de uma orientação para a vida. E este pedido de orientação do salmista traz a nós uma capacidade que Deus quer cultivar naqueles que caminham no caminho dos justos, que é a capacidade de discernir a verdade. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Entre discernir entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O desejo do salmista é o contrário do desejo de Adão e Eva. Adão e Eva quiseram obter discernimento independentemente de Deus. Quer dizer, eu quero obter discernimento para decidir eu mesmo sobre bem e mal, independente de Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu quero eu ser como Deus. O salmista deseja ser orientado por Deus para então obter discernimento entre o bem e o mal. O caminho de Adão e Eva é o da desobediência. O caminho do salmista, e deve ser o nosso, é o da obediência. Andando com Deus, aprendendo a discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade ou o engano. Ou como diz o texto de Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Gente, esse é o alvo do discipulado. Esse é o alvo do caminho dos justos. Entenda isso. Não é encher a tua cabeça de conhecimento para que você tenha um discurso piedoso. Não é isso que Deus está fazendo. Deus está nos dando conhecimento de si pela experiência e pela prática, porque Ele quer que eu e você sejamos capazes de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e sempre optarmos pelo bem, e sempre optarmos pelo que é certo, e sempre optarmos por aquilo que é justo. O discernir entre certo e o errado na caminhada cristã é uma qualidade da pessoa madura. E a pessoa madura é aquela que está andando com Deus no caminho dos justos. É aquela que entendeu qual é a vocação da sua vida, é aquela que entendeu que a nós cabe ser como Cristo, sermos discípulos de Jesus de Nazaré, sermos como Ele. O maduro, e isso é importante, pela prática constante. Olha que coisa! É a ação repetida, a prática constante. É a habilidade sendo desenvolvida. É o discernimento sendo aguçado, nos tornando verdadeiramente sábios segundo Deus. Sábios segundo a vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, o salmista traz à realidade o problema do seu fardo da culpa. São poucas vezes em que isso aparece no Salmo, de uma maneira muito mais sucinta, de uma maneira muito mais nas entrelinhas. Mas quando aparece, mostra uma certa profundidade no que está no coração do salmista. Versículos 6 a 11, 16 a 18. O salmista pede ao Senhor que perdoe os seus pecados. E o faz porque tem consciência dos seus pecados. De novo, não é um pedido geral a Deus. Deus, me perdoa pelos meus pecados. A gente aprendeu a orar sempre isso a Deus. E convenhamos, vai, vamos falar a verdade nós aqui. Quando a gente vai orar ao Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, já entrou na oração no piloto automático. É ou não é? É ou não é? Já entrou. A gente já sabe que isso faz parte do checklist da oração, né? Então, perdoa-nos pelos nossos pecados. Mas é interessante porque o salmista, quando fala dos seus pecados, ele sabe quantos são. Ele sabe quais são. Ele sabe onde tem errado. Ele sabe o que precisa ser ajustado. E pelos outros salmos de Davi, tem mais. Ele sabe, inclusive, que ele comete pecado sem ter consciência de que é pecado. E que ele precisa da ajuda de Deus para ver isso. Porque ele quer que isso seja corrigido. Perdoa os meus pecados, porque eles são muitos. Ele sabe dos seus pecados. E se tem algo de maravilhoso nesse salmo, e em toda a palavra de Deus, mesmo em um contexto como o do Antigo Testamento, de confissão, de sacrifício de animais, de derramamento de sangue para perdão de pecados, os salmos trazem uma perspectiva muito mais profunda sobre o que acontece entre o pecado, o arrependimento e o perdão. O que acontece entre o sofrimento, a angústia que a culpa gera em nós e a cura? Os salmos falam que quando nós, povo de Deus, confessamos ao Senhor o nosso pecado, sem esconder nenhum dos nossos pecados. Entenda isso. Sem esconder os nossos pecados. Sem racionalizar os nossos pecados para que deixem de ser pecados. Ou para que deixem de ser tão graves assim. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos ao Senhor o nosso pecado, nós estamos diante do Deus misericordioso. Quem confessa encontra um Deus misericordioso. Quem confessa os seus pecados encontra o Deus que é amor, que é perdão, o Deus que é leal, compassivo, um Deus que nos entende e sabe exatamente quem nós somos. Por isso o Salmo nos ensina a depender da graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o peso que este fardo tem na sua vida. Não sei qual é a sua história. Não sei qual é o peso que o pecado tem na sua vida. Se é coisa recente, se é coisa antiga, se é coisa que está acontecendo agora, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Os salmos mostram para nós que pessoas santas tinham que lidar com a culpa. Você entende isso? A culpa não é uma coisa do pecador descarado. A culpa tem a ver com consciência de santidade. Lida com a culpa por causa do seu pecado quem verdadeiramente ama o Senhor e sabe que Deus é santo. Percebe? Então eu não sei qual é o peso desse fardo na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. A graça do Senhor é o que cobre uma multidão de pecados. A Bíblia não nos ensina a lidar com a culpa com mais culpa. A Bíblia não nos ensina a lidar com a culpa com autoflagelação, seja ela física, que é mais raro, mas principalmente a comum, que é a autoflagelação emocional. A Bíblia não nos ensina a lidar com a culpa dessa forma. A Bíblia nos ensina a lidar com a culpa aos pés da cruz de Cristo. Na manifestação plena do amor e da graça do nosso bondoso Deus. É ali que está a cura da doença da culpa. É no Senhor. O Senhor nos chama para uma vida dependente da graça de Deus, onde a relação de culpa e de distância é substituída por uma relação de amizade. Olha que coisa linda que diz os versos 14 e 15 do Salmo 25. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Inimigos, orientação e culpa podem ser os verdadeiros inimigos e armadilhas que estão pelo nosso caminho. É no Senhor que nós nos livramos de todas elas. É no Senhor que nós tratamos de todas elas. Eu queria que você guardasse essa palavra com você. O Senhor é amigo dos que o temem. O que o Senhor sempre quis de você não é nada mais e nada menos do que desfrutar com você da amizade que Ele está te oferecendo. Desfrutar com você na caminhada da parceria, da amizade, da intimidade, onde nele nós temos tudo o que nós precisamos. Nele não precisamos mais temer os inimigos porque aprendemos a confiar nele. Nele solucionamos a nossa necessidade de orientação porque sabemos que da boca dele não sai o engano. Nele nós temos a cura para o fardo da nossa culpa, lançando sobre ele os nossos pecados, porque ele levou sobre si verdadeiramente os nossos pecados na cruz do Calvário. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, te damos graças pela tua palavra, pedimos a tua condução ao longo dessa semana, meditando, Senhor, no que foi lido e ministrado nesta manhã. Senhor, sobretudo, Pai, oriente o seu povo a confiar em ti. Oriente o seu povo a aprender com o Senhor. Oriente o seu povo a confiar na tua graça e no teu amor. Que inimigos, Pai, que necessidade de orientação e que o fardo da culpa sejam entregues diante do teu trono de graça, porque em ti nós encontramos a resposta para todas as nossas angústias, para tudo aquilo que nos aflige. Em nome de Jesus. Amém.